Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Graça e paz, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua casa, sua família. Aqui é o professor Alcides, pelo Seminário Teológico Ebenezer. Estamos estudando sobre pastores, bispos, diáconos, evangelistas, né? Muito importante, né? Temos falado mais sobre pastores, porque é um assunto mais, digamos assim, mais presente, né? Mas não desmerecendo também a necessidade dos trabalhos dos diáconos. Falamos sobre diáconos na aula passada. E sobre evangelistas, que essa é uma das funções das mais simples, né? Praticamente você não encontra uma lista de qualificações, mas você encontra muitas recomendações na carta de Paulo a 1 Timóteo, que Paulo vai chamar ele de evangelista, embora alguns vão dizer que Timóteo era um pastor, mas não tem nada sobre isso. Ele é chamado de evangelista, né, na carta de Paulo em 2 Timóteo. Bem, mas vamos aqui ainda falando sobre os presbíteros. Sobre diáconos, eu creio que está muito claro, né? Tem que ser homens chamados para cuidar da parte das finanças da igreja, da parte material da igreja, administrativa da igreja. Isso é trabalho dos diáconos, não é dos presbíteros. Os presbíteros é para cuidar do rebanho e tudo que concerne a ele, né? É para cuidar dos membros, né? Então esse é o trabalho dos presbíteros. Eles devem ser os pastores, né? Na sua função, estar pastoreando a igreja, na função de bispos. Bem, olha, é necessário duas coisas para... Aliás, vamos falar aqui três coisas. Três coisas são fundamentais para ser um presbítero, para ser um bispo e fazer parte de uma equipe que vai cuidar da igreja, dessa equipe de homens mais velhos. Bem, primeiramente você tem que ser mais velho, meu amigo, entendeu? Você tem que ser mais velho. Então, se você é jovem, me desculpe, mas você está já desqualificado, certo? Tem que ser um presbítero, então tem que ser um mais velho. Então vamos colocar isso 40 anos para cima, né? Não tem uma idade, a Bíblia não está dando idade aqui, mas quando fala presbítero, ancião, todo mundo sabe, né? É alguém mais velho, né? Então, isso tem que ter esse tipo de homem. Se não tem esse tipo de homem, então sirva a Deus no dom que o Senhor lhe dá, né? Cumpra sua função, mas não queira ir além do que a palavra de Deus autoriza e permite. Outra coisa, ele precisa querer, né? Tem que desejar, né? Tem que desejar, certo? Quando Paulo escreve aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele vai dizer: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, se alguém aspira, ou seja, se alguém deseja, né? Então, tem que querer, né? Não é para... Isso não pode ser uma carga para... Poxa vida, eu vou ter que fazer isso, porque... Não, não serve assim. Tem que vir do coração, uma pessoa tem que amar essa função, tem que desejar servir na função de um bispo, né? Já sendo um presbítero, e saber que ele vai estar sob o trabalho de pastorear a igreja. Outra coisa, tem que estar de acordo com as qualificações que se encontram aqui na carta de Paulo a Timóteo. Ele está dando aqui as qualificações. Essas qualificações não foram só para Timóteo passar para a igreja em Éfeso. Não, veja bem, isso é doutrina. Sabe por que isso entrou no Novo Testamento? Porque isso é doutrina dos apóstolos. Isso é para todas as igrejas. Esse é o perfil dos presbíteros. Então, aqui vai falar muita coisa, né? Ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser um homem que tenha domínio próprio, né? Ele tem que ter uma boa reputação, né? Tem muitas coisas, mas tem algo aqui que vai ser decisivo. Outra coisa, tem que ser casado e ter filhos crentes, certo? Então, você não é casado ainda, então também você está desqualificado. Esqueça, você não tem condições bíblicas de ser um presbítero. Porque ele vai dizer aqui, ó, esposo de uma só mulher. Então, quando ele é esposo de uma só mulher, está dizendo que não cabe bem esse homem ser uma pessoa divorciada, que vem no segundo, terceiro casamento, entendeu? Isso não fica bem, porque ele vai ser uma referência para as famílias da igreja. Então, por isso que diz, esposo de uma só mulher. Aí vai falar temperante, sóbrio, e aí vai falar sobre a família. Tem que ser um homem de família. Versículo 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E aí diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, Basicamente aqui está dizendo que tem que ser um homem de família, tem que ter esposa, filhos para poder... Então veja bem, se alguém aspira, deseja, mas não é uma pessoa mais velha, não pode ser. Se alguém aspira e deseja, mas ele não é casado, também não pode ser. Então vamos respeitar as qualificações bíblicas que Deus deu através do apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo. E Paulo passou para Timóteo e ficou registrado no Novo Testamento para exemplo nosso, para todas as igrejas, doutrina, isso é doutrina apostólica, para ser seguida e para ser obedecida. Né? Versículo 6, não seja neófito. Eu estou lendo aqui na revista atualizada, essa palavra neófito quer dizer... exatamente isso, não seja uma pessoa jovem, uma pessoa principiante, uma pessoa nova na fé, também não pode, tem que ser, como diz presbítero, ou mais velho, está dizendo também no sentido de ser uma pessoa experiente na igreja, né? Você pode ter de repente um homem mais velho, mas ele se converteu faz 2 meses, ele é um homem mais velho, no sentido de ser presbítero, mas ele é um neófito, ele é novo, não pode, então tem que ser alguém mais velho, mas também experiente na igreja, né? E aí vai dizer que ele tem que ter bom testemunho, no versículo 7, né? Então nós temos aqui um modelo de qualificações que também vão se repetir no livro de Tito. Na carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, Paulo inclusive vai dizer para Tito que o motivo da carta é para que ele organizasse a igreja e também que ele constituísse em cada cidade presbíteros. Veja, Paulo não está dizendo para Tito... para ele constituir em cada cidade um pastor, um presbítero. Ele está dizendo presbíteros. Então ele tem que formar a equipe de presbíteros nas igrejas. Esse é o modelo no Novo Testamento. Esse é o modelo que nós devemos seguir. E falando em modelo, você deve lembrar bem de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Sabe o que é manter o padrão? É manter o modelo, é isso aí, esse é o padrão, manter esse padrão. Se é que quer ser uma igreja de Deus, né? Uma igreja de Jesus. Agora, se quer ser uma igreja simplesmente por ser igreja, então faça como quiser. Mas quer seguir a Bíblia, então siga, obedeça, né? E aí ele vai dar as qualificações, praticamente é um modelo... que está em Timóteo, né? Com algumas pequenas diferenças, ele vai dizer, olha, alguém que seja irrepreensível, mais uma vez ele repete, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Em Timóteo ele falou somente criando os filhos sob disciplina, mas agora ele foi mais claro que filhos são esses, né? Filhos crentes, filhos convertidos. Então está muito claro aqui, gente, não precisa procurar, ah, mas e se for assim, se for assado, é isso aqui, esse é o modelo para as igrejas desses homens. Tem que ser homens de família, homens que tenham os filhos na fé, a esposa, claro. Olha, se os filhos, se tem que ser filhos crentes, a gente não precisa nem falar da esposa, né? Está mais que claro que é a esposa também. Então a família dele tem que estar na igreja apoiando o seu trabalho. E ele está unido junto com essa equipe de homens mais velhos, presbíteros, para cuidar, pastorear da igreja do Senhor. Então essas aqui são as qualificações. Nós vamos ter também as qualificações para diáconos, voltando para Timóteo capítulo 3, também vai falar para os diáconos no versículo 8, né? Diáconos, também é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não pode ser inclinado a vinho, não pode ser cobiçosos, nem de sólida ganância, né? E deve ser primeiramente experimentados para poder cumprir esse trabalho. Então nós temos aqui já claramente Timóteo, Tito sendo preparados para estabelecer nas igrejas presbíteros e diáconos. Mas como é que eles iriam fazer isso? Pela autoridade apostólica. Eles estão com a carta do apóstolo na mão. Então é pela autoridade apostólica que eles vão fazerem isso. Se Paulo não estivesse dando essa carta para eles, eles não teriam condições de chegar na igreja e fazer nada, porque eles não tinham essa autoridade. Mas agora eles estão com a autoridade do apóstolo, e foi com essa autoridade que eles puderam chegar nas igrejas e, com base nesses critérios, escolher presbíteros. Então nós já estamos sabendo como é que foi a escolha de presbíteros lá em Atos capítulo 14, versículo 23. Foi seguindo esse critério. Isso é revelação do Espírito Santo, dado por Cristo, para os apóstolos, para as igrejas e para nós, se é que nós queremos ser as mesmas igrejas, para as mesmas determinações para os presbíteros e também determinações para os diáconos, né? Homens escolhidos para essa função. Ah, mas é mulher, a mulher quer ser... Olha, não tem isso no Novo Testamento, certo? Isso não tem. Não existe isso no Novo Testamento, existe pastores. Então a gente não tem que ficar querendo procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Como se diz o ditado, né? A gente não precisa fazer isso. A gente basta simplesmente seguir o plano de Deus. As mulheres, não é que elas não sejam capacitadas, a mulher não deve se sentir desvalorizada de forma nenhuma, porque, não, mas Paulo era machista. Olha, quem fala isso está falando uma blasfêmia, certo? Porque isso aqui não é de Paulo, isso aqui é de Deus. Isso é ensinamento de Deus. E não há nada de machismo aqui. Apenas essa função foi dada para homens e acabou, pronto. Essa função foi dada para homens. Deus quis assim. Mas as mulheres têm uma função valiosíssima na igreja. Elas foram muito ativas, as mulheres foram muito evangelísticas. O apóstolo Paulo, quando ele cita nome de pessoa na igreja lá em Romanos capítulo 16, ele cita uma lista enorme de mulheres que eram ativas na obra. Então não é porque Deus não deu essa função para a mulher que ela está de maneira nenhuma, não deve pensar assim. A palavra de Deus é perfeita em tudo. E Paulo vai ensinar sobre o papel da mulher em 1 Timóteo capítulo 2. Ele vai explicar sobre a natureza do trabalho da mulher, né? Muito bem, falando sobre evangelistas, né? A gente falou mais sobre presbíteros, diáconos, né? É muito provável, certo? É muito certo que esses homens, Timóteo e Tito, eram evangelistas, certo? A gente tem aqui, as pessoas chamam essas cartas de cartas pastorais, porque são dadas instruções, ensinamentos para a formação e estabelecimento desses homens. Mas não é que Paulo, que Timóteo e Tito eram pastores, certo? Você não tem nada disso no Novo Testamento. Mas Timóteo ele é chamado de evangelista. Segundo Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. E aí ele vai dizer no versículo 5, olha, tu, porém, sê sobre todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Então, Paulo está aqui, ele acabou de revelar qual era a função de Timóteo, evangelista. Os evangelistas, como a própria palavra já diz, já está muito claro qual é a função, o trabalho dele, né? Evangelizar, pregar a palavra, mas também ensinar, exortar a igreja e ajudar a organizar a igreja. Foi dada aos evangelistas a função de estabelecer presbíteros na igreja. Então, a mesma coisa hoje. A gente pode estabelecer evangelistas para ajudar a edificar a igreja e estabelecer presbíteros. Mas de que maneira? Seguindo essas determinações, seguindo esses ensinamentos. Também temos exemplo de diáconos que se transformaram em evangelistas. Em Atos capítulo 6, a gente vai ter a escolha dos servos lá, que eram responsáveis para aquele trabalho, né, de cuidar das mesas, né, das ofertas. Você vai ter entre aqueles homens Estevão, que foi um grande evangelista, pregou a palavra, inclusive confrontou os judeus, né, e acabou sendo morto. E você vai ter Filipe vai se tornar um grande evangelista. Ele vai para Samaria, prega a palavra lá. Depois ele vai encontrar um homem que está viajando e o Espírito Santo vai levar ele a converter aquele homem, que é o Eunuco, em Atos capítulo 8. Então, nós temos exemplo de diáconos que também se transformaram em evangelistas. Agora, nós não temos nenhum exemplo bíblico de homem sendo presbítero e diácono ao mesmo tempo. Nós não temos esse exemplo, certo? Porque são funções totalmente distintas. Muito bem, que bom que você está aqui. Olha, estude conosco e continue aprendendo. Vamos aprender. Que o Senhor te guarde e te ilumine. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.